Nós temos o primeiro fim de semana do mês e podemos dar um bom relato daquilo que Deus fez. Nós sempre podemos cantar. O irmão Branham disse que podemos fazer muitas coisas demais, mas uma coisa jamais podemos fazer demais. Isto é orar. E principalmente orar na fé. Não somente orar, mas orar e crer que aquilo pelo qual oramos nos é concedido, nos foi concedido por Deus. Eu, de fato, tenho muitas coisas a relatar. Já que o irmão Russ não leu nenhuma palavra, eu desejo ler agora. O que se refere à oração, e então um relato de viagem. Eu estou um pouco surpreso. Vocês certamente podem perceber isso em mim. Na carta de João está escrito, eu espero que possa encontrar o capítulo diretamente. Na carta de João, 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 19. 1 João 3, versículo 19. E nisto conhecemos que somos da verdade e asseguraremos nossos corações dele, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança ou alegria para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E há uma outra passagem, qual seja, em 1 João, no capítulo 5, a partir do versículo 14, que é: e esta é a confiança alegre que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Eu lerei essa parte mais uma vez. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Há para tudo, para cada tema, sempre um grande número de passagens bíblicas. Uma é: tudo o que pedirdes, isto vos será concedido. Aqui nos é explicado um pouco mais profundamente tudo o que pedirmos na vontade de Deus. Isso nós recebemos. Os nossos desejos religiosos não precisam sempre ser ouvidos, mas se pedimos na vontade de Deus, então encontraremos ouvidos. Eu primeiramente desejo saudar a todos, desejar as boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor, a todos vocês, do interior e do exterior. Deus abençoe, Deus nos abençoe. Há algum tempo eu disse, esteja contigo, e então o irmão disse, você sabe, para mim é melhor que ele está conosco. E ele disse, Eu quero dizer, Deus conosco. E então ele me incluiu. Isso também foi muito valoroso para mim. E eu estava grato ao Senhor por tal presença de Espírito. Deus conosco. Assim é o nome Manuel. Deus conosco. Não Deus somente com você, não somente comigo, Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. E se Ele está conosco, então tudo estará bem. Se alguém hoje está aqui pela primeira vez, então desejamos as boas-vindas de forma especial e para que eu possa ver se uma mão se levante, se alguém está aqui pela primeira vez. Posso ver? Sejam bem-vindos, coração. Seja bem-vindo, coração. Seja bem-vindo, coração. Deus os abençoe. Eu vos vejo aqui. Vocês são da República Democrática Alemã, da Alemanha Oriental. Os jovens não, vocês não são, vocês são daqui. Os jovens vêm há cerca de 2 ou 3 anos. E em 2, 3 anos ficará tudo diferente. Vocês sabem, alguns anos nós dissemos e esperamos que haverá, que tem que vir uma virada, especialmente na Europa Oriental, tem que vir. E isso nós já vimos, isso nós vivenciamos, eu aqui e lá e acolá, eu disse sobre isso. Para nós, com certeza, quase incompreensível e mesmo assim verdadeiro. Deus se preocupa que a sua palavra chegue até os confins, seja carregada até os confins da terra, porque Ele assim o disse. E se pedimos, então certamente pedimos no seu nome, não somente no seu nome, mas também na sua vontade. Vamos ler a partir da Santa Escritura, talvez as 2 primeiras passagens, para, a partir da palavra, nos mostrar e nos deixar saber que também os governos são colocados por Deus e que fazemos bem se oramos, se coisas não nos agradam. A primeira também é a palavra de Deus, o que eu lerei aqui. A primeira, de 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 1. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, pedidos, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda a piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Nós sabemos que não todos os governos humanos estão na nossa medida, mas da mesma forma também sabemos que não os colocamos e também não os podemos retirar. Deus somente coloca reis e retira reis. Em Romanos 13, eu desejo ler o primeiro versículo. Romanos 13, versículo 1. Toda alma, todo homem esteja sujeito às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus. E as potestades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Às vezes é difícil de seguir completamente essas palavras se pensamos que formas estatais houve e ainda existe hoje e que devemos nos submeter, mas aqui está escrito e que Deus nos conceda graça, que também os governos que não estão na nossa medida, que nós deixemos com o Senhor, uma coisa quero vos dizer, os crentes nesses países são mais crentes do que nós somos aqui. A estes, aquilo que eles têm que passar não causou dano, pelo contrário, e isso os ajudou. Com vistas a isso que esse relato da viagem missionária eu dei, eu tive que pensar na maravilhosa palavra, pude pensar de Mateus 24, versículo 14, ainda é Mateus 24, versículo 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Nós falamos há algumas vezes sobre esse texto, que o evangelho do reino, não o evangelho de uma congregação, de alguma denominação, mas de fato o evangelho de Deus, que faz parte do reino de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, que faz parte dentro do reino de Deus, no qual Cristo guia a palavra e tem o falar, onde não pessoas falam, mas onde ele chega a palavra, onde ele, o que justamente agora está na pauta, o que ele pode revelar e vivificar através do Espírito. Se nós lemos ainda algumas passagens adiante, nos chamará a atenção que Deus, de fato, ele se preocupou que em todos os tempos, sempre aquilo que se tratava foi colocada à luz do castiçal, para que ao povo de Deus fosse dada a possibilidade de ter parte naquilo que Deus no seu tempo fez. Vamos pensar, por favor, sempre, se, não um evangelho, mas este evangelho do reino de Deus. Somente existe um evangelho, somente uma mensagem divina, que não está misturado com política. Essa é a mensagem de salvação. E esse é o dia da salvação. É a mensagem da graça. E esse é o tempo da graça. E todas as pessoas que ouvem essa mensagem divina têm a possibilidade de crerem e de receber a salvação pela graça. Desejo ler adiante de Apocalipse, no capítulo 5, aqui duas passagens parecidas nos são passadas diante dos olhos. Apocalipse, capítulo 5, versículo 9 a 10. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Talvez era o versículo 10. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. de todos os povos, línguas e nações, e não somente isso, até das diversas tribos, e está aqui literalmente de toda a tribo. Se pensamos, voltando à União Soviética, lá moram, são 86 diferentes grupos étnicos, lá os cazacos e a Lituânia e assim por diante. Isso é uma grande massa. Mas Deus quer de todos os povos, línguas e nações e tribos. E o nosso amado irmão do Zaire, ele sabe quantas tribos há lá, de todas as tribos, não somente de todas as línguas, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as nacionalidades, de todos os lugares. Olhem, nós em parte, vocês na Áustria, na Suíça, temos a mesma língua, outro país, na Suíça, 76% são da língua alemã, mas e os outros outros, mas assim, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as nações, de todos os lugares. Deus, ele expressou muito claramente a sua palavra, muito precisamente, nenhum foi deixado de fora. Não, lá ou sozinho, lá na África do Sul, e onde quer que seja, eu sempre esqueço o nome das tribos, algumas palavras, por exemplo, obrigado e assim por diante. Eu, em Kiswahili, eu percebi, em algumas outras línguas, mas lá como nosso irmão não pode provar se estou expressando corretamente, eu quero deixar. Mas, como digo, está escrito de todos os povos, línguas e nação de todos os lugares. Deus terá um buquê, ele terá pessoas que então com ele terão parte no reino. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Nós sabemos que isso será após a ceia das bodas, mas já foi anunciado aqui e acontecerá quando chegar no ponto. Uma passagem parecida que fala da grande multidão, encontramos em Apocalipse 7, e aqui novamente versículo 9 e versículo 10. E sou sincero nisso, o irmão Branham, justamente sobre essa passagem, ele disse duas coisas diferentes, repetidamente duas coisas diferentes. Uma vez, é a noiva, e então não é a noiva. Em Apocalipse 7, eu me decidi a me obrigar o que ele diz como último, que se trata da multidão que passará pela grande tribulação. Eu tenho minhas dificuldades com isso, mas sejam tão colocadas, passadas a ele. Eu leio de Apocalipse 7, versículo 9 e 10. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, a salvação está com o nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Você sabe que pensamento vem aqui para mim? Se pegarmos Mateus 25, das cinco virgens prudentes e as imprudentes, as nécias, e sabemos que todas são virgens, que todas são puras, santas, intocadas, e que todas estavam em direção ao noivo, que todas adormeceram, mas que todas acordaram e que todas se colocaram, se levantaram para encontrar-se com o noivo. Então está de repente que veio o momento e as nécias falaram, as virgens prudentes, dá-nos do vosso óleo, porque nossas lâmpadas querem apagar. Então as prudentes disseram, isso não é possível, porque então nos faltaria a nós e a vós, não bastaria para ambos de nós. Nós justamente temos o suficiente para nós. Vão ao que os que o vendem e comprai. Então estão as palavras que são muito sérias. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, de acordo com aquilo que o Mom Branham algumas vezes, com toda clareza, disse, se trata aqui em Apocalipse 7, justamente dessa multidão que não tinha o suficiente de estar nas primícias, não bastou para ele de fazer parte na primeira ressurreição e arrebatamento, mas que permanece fiel quando vier a grande tribulação após o arrebatamento. E não negarão ao Senhor, que então também estará lá, como está escrito aqui, igualmente de todos os povos, línguas e nações. O que se refere a mim, então eu desejo que seja assim, porque imaginem, poderia acontecer comigo, poderia acontecer com você. Não vamos ser duros de coração e vamos pensar, e quem não for arrebatado, então pode ir aonde quiser. Não, se ele é um filho de Deus e foi nascido de Deus, então ele deve estar no Senhor. Se ele não está na primeira levada, na segunda, mas ele deve estar no Senhor. Está certo ou não está? Glória e louvor seja ao nosso Deus. Não se preocupem. Deus é fiel. E ele recompensará a fidelidade daqueles que, naqueles que não foi suficiente de estarem juntos. Vocês sabem, isto eu tenho aqui, isso eu disse aqui, tenho que rir um pouco, sorrir um pouco, não somente aqui, em algum lugar eu disse isso. Quando foi anunciado em alta voz que o Senhor já veio, eu simplesmente disse, escutem, enquanto o irmão Frank ainda estiver sobre a terra, o Senhor ainda não veio. Então disse a você, você está muito certo, disse, eu não disse aparentemente certo, eu estou muito convicto, mas o outro também tomou muito cuidado e disse a mim, mas ouça, irmão Frank, o irmão Branham disse que ele mesmo não sabe se ele estará lá, quem é você que você então diz que você estará lá? E eu disse, ouça, primeiramente, ele era muito humilde, e segundo, ele só quis ressaltar e disse, se de Jefferson vem, fosse arrebatado só um, então eu creio que eu seria esse. E esta fé nós temos, cada um para si, temos que ter. Se não tivermos, então está ruim conosco. Nós não podemos perguntar a outro, você tem convicção que você estará lá? E eu tenho convicção que eu estará lá? Mas, e o sorrir não se referiu à expressão do irmão Branham, mas de fato, a vivência majestosa que eu tive naquela época. E por isso eu sei que eu tomarei parte no arrebatamento. Para isso, amém, obrigado, muito bem, mas como foi dito, isto é, amém. vivências com Deus são tal fortificação na fé, vocês podem comprar isso de mim. E Deus sabe precisamente o que Ele faz. Ele sabe até que tempo Ele certas coisas concede, justamente então, quando temos necessidade. Se qualquer outro consolo já desandou na areia, então Ele tem misericórdia de nós e nos deixa saber que encontramos graça diante dEle. E a quem Ele tem misericórdia, esse Ele tem misericórdia. Voltando a essa palavra aqui, vocês estão todos de acordo que Apocalipse 7 são aqueles, ou inclui aqueles, que de fato não tomaram parte do arrebatamento, mas eram crentes, eram nascidos de novo, tinham óleo em suas lâmpadas, acordaram, foram em direção ao noivo, mas simplesmente para o arrebatamento não bastou. Que eles são, que então ficaram firmes, ficaram fiéis, e que então, junto com o Senhor, diante do seu trono estarão. Isto é especialmente apoiado através da expressão que é passado aos vencedores em Apocalipse, capítulo 3. Vocês sabem, quando o irmão Branham, em algum lugar, ele fez alguma expressão em termos de ensinamento, então eu me sinto sempre seguro, porque Deus me ajudou nisso. Mas se ele disse algo, então para mim é difícil de ver de forma diferente. Em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20 está: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Não diante do meu trono estar, mas sentar-se comigo no meu trono. Lá em Apocalipse 7, a multidão está diante do trono. A multidão vencedora está no trono, sentado no trono, comigo sentado no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se pegamos essas duas passagens e colocamos uma do lado do outro, podemos dizer que a primeira multidão, a multidão vencedora, com ele, se sentar-se no seu trono, juntamente com ele, e com ele reinará. A multidão em Apocalipse 7 o servirá. Eu vos lerei aqui, para que vocês saibam que está escrito em Apocalipse 7, e versículo, talvez versículo 3 e já 14 e 15. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: esses são os que vieram. Aqui deveria estar: são esses que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos e os branquejaram no sangue do Cordeiro. Aqui nós temos que ficar parados um momento para enfatizar que com o momento do arrebatamento, o tempo da graça para as nações chegou a seu fim. Mas isso não significa que aqueles que vivenciaram a graça de Deus, mas não tomaram parte no arrebatamento, que então eles são cortados dessa graça. Pelo contrário, eles vivenciaram a Deus e pelo sangue do Cordeiro foram lavados e agora podem provar sua fidelidade no grande tempo da tribulação e ficar fiéis, porque sabem em quem creram. Amados, isso de fato deve ser um consolo para nós. E alguém dirá: você parece hoje não estar crendo muito firmemente que todos os presentes estarão no arrebatamento, como dissemos anteriormente. Definitivamente ninguém pode dizer. Muitos que pensaram estar lá não estarão lá. Outros que não esperamos estarão lá. Vamos juntos crer que Deus também, aquilo ainda que não há agora, Ele concederá para o arrebatamento. Tem que haver pessoas, e nós podemos certamente nos contar essas, que vivenciarão aperfeiçoamento, não somente o chamado para fora, mas também o aperfeiçoamento. Eu leio aqui versículo 15. Por isto estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Vejam, se isso se referiria a uma multidão que aceita no juízo final, isso está excluído. Após o juízo final, virá o novo céu e a nova terra. Então, não haverá mais dia e noite. A eterna manhã virá e o sol jamais se porá. Enquanto na Santa Escritura ainda é falado de dia e de noite, refere-se não à eternidade. Aqui nós temos certas traduções que não são muito boas também no Apocalipse. Pegaram a palavra grega aion como eterno e da eternidade à eternidade serão atormentados. Isso não existe. Eternidade não tem dia e noite. Então, o tempo, de novo, ele desembocou na eternidade. O tempo tem um começo e está escrito: Deus criou todas as coisas, nós cremos de todo o coração. E de amanhecer e anoitecer se tornou um dia, não de manhã e à noite, de noite e manhã. Se vocês perguntarem um judeu, um israelita, quando começa com vocês o dia, ele fala, não às 5 horas de manhã, mas quando o sol se põe, quando o Shabbat é introduzido na sexta-feira à noite, vocês podem observar todos. Eles somente olham até que o sol tenha uma palma de mão sobre o maior cume lá, apareça, ou está desaparecido. Então começam Shabbat Shalom. Eles sabem precisamente o que Deus disse. De noite e de manhã se tornou um dia, não de manhã e de uma manhã e de uma noite, isso sequer era possível, porque então voltaria de novo da noite na eterna manhã e então não virá mais noite. Amém. Deus sabia precisamente como e o que ele faria. Mas de volta a essa palavra aqui. E o servem de dia e de noite no seu templo. Eu vos poderia levar agora ao Apocalipse, no capítulo 21, lá estás. E um templo eu vi, não vi lá dentro, porque o Cordeiro é o templo e a luz é assim. Vocês todos conhecem a Santa Escritura. Vamos ler adiante. Vocês estão satisfeitos com isso? Se Deus, de fato, em relação àqueles que, metade daqueles que tornaram crente, que de fato eram virgem. Isso vocês podem pegar de mim. Irmão Branham disse, a palavra virgem significa pura, santa e intocada, que, como por exemplo, Apocalipse 14, se lá é falado dos 144 mil das 12 tribos de Israel, então está que não se mancharam, macularam com mulheres, e espiritualmente isso é congregação. No Antigo Testamento, vocês podem ler em Oséias, em Jeremias, Israel era a mulher de Deus. Deus colocou semente divina dentro de Israel. Assim, no Novo Testamento, foi feito começo com Israel. E então, a salvação foi para as nações, pois assim estava no profeta Oséias, e ainda está hoje escrito, que os que não eram meu povo devem ser chamados filhos do Deus vivo, e que não perguntaram por mim e não procuraram destes, eu me deixarei encontrar. Também essa palavra nós temos que comer corretamente. Por que tantos maus entendidos tem que haver? Eu não sei. Alguém perguntou agora numa viagem se eu também iria para Israel, porque a salvação vem dos judeus, disse-me. E eu disse, tanto quanto eu compreendo, a salvação vem de Deus, porque todo mundo deve ver a salvação vindo do nosso Deus, assim está escrito no profeta Isaías, eu vos posso ler, no capítulo 49, deve ser, aqui há um número de passagens bíblicas, isso está no Novo Testamento, em Lucas 1, de Zacarias, na sua oração atuada pelo Espírito, foi dito, a salvação vem de Deus, mas a salvação veio aos judeus, porque Deus se revelou ao seu povo de Israel. Então veio o tempo que a salvação de Deus, que primeiro veio aos judeus, deveria vir às nações. E assim foi passado dos judeus para os gentios. Mas Jesus Cristo não foi judeu, ele não foi gentio, foi Deus revelado em forma humana. Ele foi Emmanuel. Nele não jorrou o sangue de um nem de outro. Nele jorrou sangue divino. E neste sangue divino havia vida divina. Eu às vezes não posso suportar, e vocês sabem, que Maria, naquele dia na qual ela denominou José como pai de Jesus, carregou a maior culpa sobre si, quando disse, o teu pai e eu te procuraram com preocupação. 3 dias eles caminharam, e o Senhor ficou com 12 anos em Jerusalém. Então, de fato, Maria fez essa expressão, o teu pai e eu. E aí, irmão Branham diz, literalmente, a palavra foi corrigida diretamente. Eu tenho que estar naquilo que é do meu pai. Ele não estava em Nazaré, lá na carpintaria. Ele estava em Jerusalém, no templo. E você sabe, desde aquele tempo não ouvimos mais nada de José. Ele estava lá e não disse nada. Nossos amigos católicos, de alguma forma nós teremos que dizer isso, que também Maria fez erros, e talvez a infalibilidade do seu papa também vai cair. Deus ainda nos dará sabedoria e graça para isso. De alguma forma eu tenho uma impressão que ele nos deixará encontrar palavras que não machucarão, mas que criarão clareza. Nós não vivemos o dia da reforma religiosa. Eu li hoje uma frase de Martinho Lutero que aqui não poderia se repetir. Isso seria absolutamente impossível, tal palavras hoje aqui levar na boca tais palavras, mas Deus nos ajudará de contar as palavras certas, mas falar duramente a verdade, para que de fato ninguém mais, à direita ou à esquerda, possa passar de alguma forma. Então tens que colocar diante de Deus a sua palavra, e então ou decide-se para ou contra, a favor ou contra. Nós temos que ler mais uma palavra, qual seja, de Gálatas 3, para passar novamente diante dos nossos olhos, e o que se refere ao relato da obra missionária, trazer ao fim. Gálatas 3, no versículo 8 está aqui. Gálatas 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Não somente um povo, mas todos os povos. E a estes podemos nos contar, segundo a graça. Mas Deus, Ele aqui, através da boca dos seus apóstolos, em Atos Apóstolos 15, Ele deixou dizer, primeiro foi Pedro, então Tiago, e Tiago foi que disse o seguinte, versículo 13, Atos 15, versículo 13, é versículo 14 e 15. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. E com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei, e das suas ruínas, e tornarei a edificá-lo. Nós aqui, nesse lugar, repetidamente enfatizamos e contemplamos: nada é mais importante do que deixar Deus chegar à palavra. Que Deus, através da sua palavra, nos dá o ensinamento e o entendimento que necessitamos, que não tomemos uma passagem e a interpretemos na direção que caberia a nós, mas que simplesmente, de passagem bíblica a passagem bíblica, nós possamos ir, e que então ir de clareza a clareza, e de verdade a verdade, e de conhecimento a conhecimento, até que chegamos na plena estatura de Cristo e temos reconhecido assim como Ele reconheceu. Alguém disse-me há pouco de que forma o irmão Branham em algum lugar foi glorificado. Deus não quer tudo isso. Deus não quer um culto a homens. Deus procura adoradores que o adoram no Espírito e na verdade. Quando nesses dias, no último voo agora, eu li essa história que não cabe totalmente aqui, mas eu tenho uma certa alegria, eu senti sobre isso, quando o artigo foi escrito que esse manto do túmulo lá do século do sexto, do século VI em Turino, que como foi afirmado, foi tirado do túmulo de Jesus. Eu me alegrei sobre isso e pensei: esta é a coisa que Deus me colocou na mão, para então perguntar, também fazer um ponto de colocar um ponto de interrogação meu em todas as outras coisas e perguntar: quando começaram? De volta, cada um pode colocar uma data onde quer, que tempo quer. Você sabe, as pessoas colocam data, alguma coisa, milhões de anos atrás, estão tão alegres que o mundo, que as massas engoliram isso e vão alegres para sua rua e penso, isso foi bom. Deus agora deixa acontecer essas coisas. Não, já há 40, 50 anos, Ele deixa acontecer agora, para que agora seja provado que está, sequer está certo, e então podemos com direito perguntar o que está certo de todas essas doutrinas, de todos os dogmas, de todas as coisas que são usadas lá. Quando começou? Quem começou? Onde está o fundamento bíblico? E vejo lá, não está aí. Não há nenhum fundamento, é só um abismo, não é um fundamento, é um abismo, e eu não sei se as pessoas então não compreenderão se nós agora demos todo o apoio e viemos para ajudar e deixamos brotar as coisas. Então, se Deus fizer isso, então Deus terá uma grande colheita. Então, irmão Frank, você então tem a impressão que ainda demorará um pouquinho. Sobre isso, eu sequer posso dizer algo. Eu somente tenho a impressão que nós temos que comprar o tempo e atuar enquanto é dia, porque a noite virá e ninguém mais poderá atuar. E nós estaremos alegres se, de fato, mais uma vez, pudermos chegar ao público como jamais houve antes e como já foi relatado, e que nós simplesmente coloquemos coisas à mesa que não mais podem ser varridas da mesa, porque eu então estarei à disposição com a Bíblia na mão e, se necessário, também com toda a história da igreja. Eu não posso comprar um caminhão e ir a um concílio, isso não importa sequer, para explicar da palavra de Deus e da história da igreja, para fazer a prova o que é bíblico e o que não é bíblico. E sequer precisamos ter muita riqueza de pensamentos, qual seja aquilo, o que não é bíblico, não é bíblico. E aquilo que não está em concordância com Cristo, está contra ele, é anticristão. A conclusão, elas não são complicadas como algumas certas tarefas pensam. Algumas tarefas se resolvem de sozinho, pela graça de Deus. E creio em mim, somente porque nós vivemos nesse tempo, Deus nos deu o privilégio de ter essa visão profunda em todas essas coisas, porque carregamos a responsabilidade de fazer a oferta de graça de Deus mais uma vez, de salvação de Deus. Mas se a massa crê que crê corretamente, o que então? Quem deve querer voltar? Não, Deus mesmo, Ele cuidará, como falamos no começo, que este evangelho do reino de Deus, o eternamente válido evangelho, seja pregado a todos os povos, línguas e nações. Não aquilo que posteriormente foi acrescentado, porque isso tem que ser retirado e tem que cair no chão. Algo deve ser elevado, qual seja o Senhor. Eu penso, não no sentido, você sabe, pode ser compreendido duplamente. Jesus disse, quando eu for elevado, então eu puxarei todos os filhos de Deus para mim. Ele falou da cruz na qual ele tinha que morrer. Vocês têm que ler precisamente isso. E com isso nós temos que tomar muito cuidado. Ele foi colocado na cruz. Isso foi uma elevação para a vergonha. Ele foi exposto lá. Ele foi despido, batido, cuspido. Isso tudo fez parte. Mas então, ele foi elevado sobre todos os céus e recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Então, o irmão Bruno diz também, agora ele tem que olhar para baixo para ver o céu, porque ele está lá em cima. Muito bem. Como seja, nosso Deus Ele se preocupará que tu, no tempo certo, da forma certa, seja feita. E crê em mim. Eu agora, ontem, foi ontem sim, ou quando quer ser irmão, não sei que você sabe melhor, quando nós fazemos algo, que eu traduzi, foi traduzida a entrevista que não todos viram, do irmão Branham, quando esses dois irmãos de Los Angeles vieram e o entrevistaram. Então, um perguntou se o ministério não tinha que ser atuante de forma especial em Israel. Ele disse, sim, seria atuante, porque os judeus querem ver sinais, os gregos exigem sabedoria. Mas então, ele vai para outro ponto, porque sabia que o tempo ainda não estava aí. Mas, mesmo assim, está em Romanos 11 escrito que eles são irritados para fervor. Então, Deus, de fato, na congregação noiva, tem que fazer coisas tão grandes no fim, na conclusão, no aperfeiçoamento, que todo mundo ficará acordado e também Israel simplesmente dirá, mas se a coisa é assim, e isso através de Cristo acontece, então, de fato, ele foi o Messias que nós naquela época não aceitamos. Deus, de fato, através disso, que nós reconhecemos a divindade corretamente, qual seja através de revelação, não através de pensamentos, mas de revelação, reconhecemos corretamente em algum lugar, eu já disse, quando o irmão Branham, naquela manhã, ele colocou a pedra esquis, colocou a pedra esquina para a capela, ele viu uma face, e ele foi colocado no céu aberto, e ele viu duas árvores poderosas, uma à direita e uma à esquerda. E ambas as árvores cheias de frutos, mas tantos frutos nessas duas árvores. Numa árvore estava a palavra Trindade, na outra estava a palavra Unidade. Uns queriam que viessem a ele, os outros queriam que ele tomasse partido por eles. E o irmão Branham, ele fez assim como cabe para um profeta. Ele colocou uma mão ao redor de uma árvore e a outra mão ao redor da outra e chacoalhou as duas fortemente. E então ele disse, o fruto caiu poderosamente das duas árvores. E o Senhor disse a ele, a capela que você agora quer construir não é a tua capela. Eu te determinei que você carregue a mensagem para fora e que fruto em toda a terra seja trazido. Vejam como Deus faz. Deus não pega um partido para lá e para cá. Quantas vezes eu estive em reuniões, eu penso lá em Quênia, no Quênia, que em 4 semanas verão um bispo que organizaram reunião para mim também, e se Deus quiser estar aqui no primeiro fim de semana, em novembro. Então, irmãos ficaram tão de mal comigo e falaram, você não pode vir mais a nós? Você foi as pessoas da Trindade? Mas como eu devo então chamar as pessoas para fora? Mas somente então se eu for a eles? De outra forma, sequer é possível? Ou você sabe outro conselho? Se ficamos lá de fora, não podemos chamar para fora. Nós temos que entrar para poder chamá-las para fora. E eu, de fato, desejo fazer como o irmão Branham fez. E desejo a todos os meus irmãos que ele faça da mesma forma. Não fazer tomar um partido em todos os lugares aonde pode vir fruto, balançar fortemente e proclamar a palavra e trazer a colheita e o fruto para que o salário de sofrimento do nosso Senhor Redentor tenha valido a pena. Ele se preocupará que tudo no tempo certo aconteça. Eu me alegro sinceramente por isso, que nós já podemos ver a mudança e vocês todos agora viram. e mundo, Banco Mundial e coisa mundial, tudo mundial. E o mundo se tornou muito pequeno. Hoje, os ricos não podem deixar os pobres caírem, senão todos vão sucumbir, todos têm que ir juntos. E como foi dito, tudo é limitado profeticamente. Já foi colocada a base e o tempo do fim toma formas e nós sabemos que o tempo está breve. Quão breve nós não sabemos, mas nós temos que queremos comprar o tempo tanto quanto seja possível. E como já foi dito, a palavra maravilhosa nós queremos carregar. Para mim, eu quero dizer isso ainda finalizando, foi uma confirmação daquilo, o que cremos aqui e dissemos aqui. Qual seja aquilo que na União Soviética eu vi e o que eu vivenciei lá. Que, de fato, os crentes, sem medo, livremente, podem se reunir, cantar quão alto eles querem, orar quanto tempo eles queiram e trazer a glória ao Senhor. Alguns ainda não compreenderam sua alegria, mas isso tudo ainda virá. Até coisas boas não podemos de hoje para amanhã não suportar totalmente, mas Deus que cuida, vela sobre tudo, Ele cuidou que as coisas lá tomem seu caminho, ou seja, para que a sua palavra de fato alcance os confins da terra. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, nós queremos agradecer por isso e se confirmar que o Senhor, Ele, e as primícias com as primeiras virgens prudentes no seu retorno como noivo as levará para a borda das ceias e então o restante, antes da entrada do reino milenar, os incluirá, então nós estaremos alegres. Eu estaria alegre. Eu estaria alegre. Agora, faria uma afirmação que talvez não deveria fazer, mas imaginem, eu estaria no Senhor e não veria alguns que eu amei, com os quais eu contei, e eu não os veria. Talvez haveria um sofrimento, poderia vir em nós, eu não sei. Deus o sabe, eu não sei. Hoje eu sei que não é possível, porque os nossos irmãos e irmãs ainda não têm o corpo de transformação. Hoje não é possível. Mas quando tiverem ou receber o corpo de ressurreição, será se tornado diferente. Mas o que vocês pensam, o que aconteceria então se a noiva, todos que foram arrebatados, então volta com o Senhor para entrar no império pelos mil anos e ainda haveria um rever maravilhoso com muitos que permaneceram fiéis da grande tribulação, no tempo da grande tribulação. Eu também, eu creio que ainda aí lágrimas jorrariam. E por isso está escrito nesse contexto, e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. Deus ainda enxugará as lágrimas. Não vos preocupem. Estejam com a boa confiança. Nós queremos, como Paulo disse, estar aplicados para estar na primeira ressurreição, ou seja, o arrebatamento, na transformação. Mas isso, então, todos devem saber. Se se constatar que não conseguimos não desistir, ficar fiéis, então em breve estará terminado. E o Senhor conhece os seus, independentemente em que partição eles estarão. Importante é que nós estejamos no Senhor, porque vejam, ainda no juízo final serão abertos livros e o livro da vida. E as pessoas que ainda estiverem no livro da vida também serão, entrarão na vida eterna. Assim está em Apocalipse 20, a partir do versículo 11 até o 11, até o fim. Deus abençoe todos nós e esteja com todos nós. Amém. Vamos levantar e vamos juntos orar. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos a Ti pelo grande privilégio que justamente nessa geração podemos viver, na qual Tu colocasse a tua palavra profética à luz do castiçal, sim, na geração na qual tu enviasses o teu servo e profeta e revelasse todos os mistérios da palavra. Sim, tu mesmo revelaste a ti mesmo. Nós te agradecemos por isso. Tu descesse na coluna de nuvem de fogo, te mostraste como o mesmo ontem, hoje e o mesmo em toda a eternidade. Amado Senhor, que essa mensagem divina, na sua clareza e verdade, alcance os confins da terra, que de todos os povos, línguas e tribos e nações, pessoas sejam chamadas para fora. Amado Senhor, nós cremos que chegamos no fim do tempo do fim. Nós vemos porque tu ungiste os nossos olhos e deixaste a luz da palavra profética brilhar no lugar escuro, e nós não estamos mais nas trevas, porque temos a luz da palavra, e a tua palavra revelada é a luz diante dos nossos pés e uma luz no nosso caminho. Sim, na tua luz nós vemos a luz. Aleluia. Glória e honra seja a ti. Quem te segue não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. Fiel Senhor, receba íntima gratidão, especialmente por aquilo que agora acontece na União Soviética. Nós te pedimos, fiel Senhor, tu possa também a República Democrática Alemã e a Alemanha Oriental, quer dizer, a Romênia, a Bulgária e a Albânia, possa incluir todos esses, todos outros já estão a caminho. Tu és justo e fiel. Tu levantarás a tua mão. Então tu falarás uma palavra de autoridade máxima e tu utilizas as pessoas aqui sobre essa terra, que em cada campo, os políticos para o campo político, os religiosos para o campo religioso, e as pessoas com as suas especialidades, cada uma sua especialidade, mas tu tens uma congregação, tu tens um povo, uma multidão comprada pelo teu sangue, amado Senhor, que os que temem a Deus se reúnam no teu nome e clamem a ti, e ouça-nos e responda e abençoe pela graça. A ti, ao Todo-Poderoso Deus, seja glória e honra, honra e adoração trazidas por tudo no santo nome de Jesus, agora e em toda a eternidade. Amém.